voltamos a apresentar Reportagem Especial, jornalismo, cultura e realidade.
Você está acompanhando a reportagem especial Roda e Avisa, Chacrinha 100 anos.
Os programas de Chacrinha eram recheados de quadros e concursos de modo a atrair a maior quantidade possível de público, da criança ao vovô. Mas certamente, uma das marcas dos programas de Chacrinha eram os calouros. Todas as semanas, diversos candidatos passavam pelo palco do Velho Guerreiro na esperança de alcançar a fama. O biógrafo de Chacrinha, Denilson Monteiro, explica que os calouros ajudavam a subir o ibope do programa.
Aquela figura que às vezes tinha até aquele sadismo quando ele chegava perto de um cantor, um calouro, que não estava se saindo bem, e ele ficava com a buzina, com aquele sorriso cínico, ameaçando: vou buzinar, não vou. Até que dava a buzinada e o sujeito ia cabisbaixo e voltava para a sua vida. Né?
Sentimental eu sou.
A exemplo de muitos programas de auditório, o Cassino também possuía um grupo de jurados que ajudavam o Velho Guerreiro a coroar ou a gongar os candidatos. Elke Maravilha, Rogéria, Carlos Imperial, Pedro de Lara e muitos outros passaram pelo palco do Velho Guerreiro. Um dos calouros, o pernambucano Ademir Rodrigues, ficou conhecido como Ovelha. O apelido carinhoso foi dado por Chacrinha quando o conheceu em Recife, numa das viagens da caravana, no final dos anos 1970.
Houve um pedido de uma música e eu comecei a cantar e o Chacrinha achou bonito. Eu cantei uma canção do Altemar Dutra, é um bom tipo, meu velho. E o meu apelido surgiu através do Chacrinha, Ovelha.
É um bom tipo, meu velho.
Ovelha fez tanto sucesso que Chacrinha resolveu levá-lo para São Paulo e o ajudou a construir uma carreira musical. Certa vez, Chacrinha mandou devolver a capa de 50 mil discos de Ovelha porque o artista resolveu manter seu nome de batismo. Fato que Ademir Ovelha Rodrigues lembra com carinho.
Até que saiu um compacto meu com Ademir Ovelha Rodrigues, dito por alguém que o Chacrinha ligou para Copacabana e falou: eu não quero que esse disco saia com Ademir Ovelha Rodrigues, é Ovelha. Esse nome vai se eternizar dessa forma. E aí foi destruído 50 mil capas.
Com sua versão para a música em inglês More Than I Can Say, de Léo Sayer, Ovelha embalou casais de toda uma geração.
Por esse motivo eu tenho todos esses prós maravilhosos e eu agradeço simplesmente a uma pessoa. Se não fosse ele, eu não estaria aqui, que é o Chacrinha. Oh, 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 yeah, yeah. Sem você não viverei, volte logo, não suporto essa distância de você.
Ao som do tema do filme A Pantera Cor-de-Rosa, de Henry Mancini, Chacrinha convoca o elenco de ajudantes de palco para dançar de forma sensual. Não se sabe ao certo quem deu o nome de Chacretes, mas foi o diretor de TV, Carlos Manga, quem decidiu incluir na abertura do programa, ainda na TV Excélsio, um elenco de bailarinas do Teatro Municipal. Quando mudou para a TV Rio, Chacrinha levou a novidade para lá.
Depois que eu saí da TV Celso e voltei para a TV Rio, e naquela época o Boni, que era diretor artístico da TV Rio, ele se encarregou também de arranjar moças para figurarem no programa. Aí eu comecei a chamar de Vitamina do Chacrinha. Era Vitaminas. E depois a palavra chacreta, eu nem sei como é que surgiu.
Ao todo passaram pelo programa mais de 500 chacretes. Rita Cadillac, uma das mais famosas bailarinas do cassino, foi contratada anos depois na Tupi.
Eu dançava com Haroldo Costa e Mary Marinho. Era um grupo que a gente viajava pelo país inteiro, entendeu? Exterior, tudo isso. E então eu já dançava. E quando eu voltei, o pessoal... Eu fui dançar numa boate no Rio de Janeiro. E o pessoal viu, do Chacrinha viu, e me chamou para participar do programa. Eu topei.
Rita enfatiza o profissionalismo de Chacrinha.
Ali era uma escola, você tinha que aprender com ele e ser profissional, porque ele era um super profissional.
Porém, as chacretes que traziam parte da audiência de Chacrinha também traziam problema com a censura. Quem nos conta uma dessas histórias é o filho do velho guerreiro, Leleco Barbosa.
E uma bela vez, isso já em São Paulo, na TV Bandeirantes, na terça-feira, antes de começar o programa ao vivo, chegaram dois assessores, foram lá no camarim das chacretes, pô, recriminar os maiôs das chacretes, que elas estavam botando, tinha o maiô, mas elas davam uma cavadinha no maiô, não sei o quê, e começou a criar um caso. Conclusão, ele se irritou tanto que mandou os assessores para aquele lugar. Quando terminou o programa, a TV Bandeirantes estava cercado de 10 agentes da Polícia Federal. Aí ele foi preso para a Polícia Federal em São Paulo, eu fui junto com ele. Conseguiu soltar ele, mas ele foi fichado pela Polícia Federal, está nos autos até hoje.
Mas Leleco lembra que os problemas com relação à censura acabaram depois de um encontro entre Chacrinha e o então presidente da República, João Batista Figueiredo.
Aí, aquele papo daqui, papo dali, era 15 minutos. Para resumir, eles tiraram o papai de terno, o Figueiredo de terno, já tinha tirado o sapato, já tinha tirado a gravata, já tinha tirado o paletó, conversa vai daqui, conversa vai dali, eles tinham tomado um esquisinho lá, os dois, foi uma farra terrível, foi impressionante. Chacrinha, a partir de hoje, você faça o que você quiser, qualquer coisa que fizerem com você, você me ligue. E nunca mais ele foi incomodado com esse assunto, graças a Deus.
Chacrinha ainda seria homenageado nos seus 70 anos por outro presidente da República, José Sarney, quem nos conta a história do jantar comemorativo em homenagem a Chacrinha. Em Brasília, é o senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão.
Ela fez o Sarney, do Chacrinha e a minha. E procurei o Chacrinha, comuniquei a ele isto, essa disposição do Sarney. Ele prontamente acedeu, mais do que isso, disse-me que até desejava realmente conhecer o Sarney. Veio do Rio de Janeiro com os filhos, com as noras e com a esposa, e fizemos esse jantar, que durou algumas horas, num ambiente muito agradável, muito ameno.
As cerimônias públicas, como a entrega de prêmios ou mesmo jantares protocolares, eram, na verdade, um desafio para Abelardo Barbosa. Isso porque a extroversão demonstrada na frente das câmeras dava lugar à timidez e a uma vida reservada com a esposa Florinda. O próprio Chacrinha tinha o desejo que as pessoas soubessem separar o personagem Chacrinha do cidadão Abelardo Barbosa.
Para mim é uma grande vantagem, tá entendendo? Ser o Chacrinha. Mas ao mesmo tempo eu gostaria, tá entendendo? Que as pessoas me dessem a mim o direito de ser um Chacrinha na televisão e ser Abelardo Barbosa na vida real. Então eu estou na rua, tenho que andar rindo, tenho que andar sorrindo, tenho que usar boné, e se o cara, e tem cara que se aproxima de mim, mete o dedo no meu nariz, na minha barriga, no meu ouvido, eu gostaria que separasse o Chacrinha do Abelardo Barbosa.
Alô, alô, sem camisinha não pode.
Um cortejo feliz, com o povo cantando sucessos populares e marchinhas. Milhares de fãs assistindo ao ídolo voltar para um dos palcos que lhe deu maior visibilidade. Assim, foi o retorno de Chacrinha para a TV Globo em 1982, depois de um afastamento de 10 anos. Era uma espécie de renascimento para o velho guerreiro. a maior emissora de TV do Brasil, daria a ele ainda mais condições para continuar as suas loucuras, iniciadas naquela pequena rádio de Niterói. No ano de 1988, já com a saúde debilitada, Chacrinha precisou ser substituído algumas vezes na apresentação de seu programa. Paulo Silvino foi um desses substitutos. João Kleber também substituiu o velho guerreiro.
Parece coisa, né? Destino, né? O Chacrinha, todo programa, eu trocava de roupa com ele no camarim dele. No camarim dele só entrava a figurinista dele, o filho dele, o Leleco, né? E eu, né? Mais ninguém. O maquiador, mais ninguém. E aí, naquele dia, ele estava me orientando, me dando conselhos, quer dizer, profissionais. Ele dizendo, nunca esqueça de fazer programa para o povo. Não tenha vergonha de fazer programa para o povo.
Mesmo quando Chacrinha estava no comando da apresentação, João Kleber também foi escalado para auxiliá-lo em junho e julho de 1988. João lembra que aquela experiência foi um verdadeiro doutorado em matéria de televisão. Na última gravação, em 1988, um momento quase espiritual chamou a atenção.
Ele tinha uma coisa de cantar aquela música, né? Ai, minha mãe, menininha. Nesse programa, você pode perceber que ele teve um momento que ele fez essa homenagem cantando e ele ficou parado um tempo, sabe, de concentração, parece que era uma coisa, não sei, espiritual, meu. E aí depois ele voltou, foi diferente aquela forma que ele cantou, foi diferente de todas as outras vezes.
Ai, minha mãe, menininha.
Chacrinha morreu no dia 30 de junho de 1988, vítima de um câncer no pulmão. O último cassino do Chacrinha foi ao ar no dia 2 de julho de 1988, no sábado após a sua morte. A atração já havia sido gravada duas semanas antes do falecimento de Abelardo Barbosa. Denilson Monteiro, biógrafo de Chacrinha, recorda das cenas de desespero vistas por todo o país no velório de Chacrinha. Era o último adeus de todos aqueles que, de alguma forma, foram abraçados durante a vida pelo velho guerreiro.
Quando ele morreu, quando a notícia foi dada da morte dele, no mesmo momento ali no Itaiangá, onde ele morava, começou uma verdadeira romaria de, não dos fãs, mas dos artistas que deviam muito a ele. Então, Roberto Carlos foi para lá e se ajoelhou diante do corpo, rezou, Erasmo, Silvinho, Elke, todo mundo que teve, né, aquele empurrãozinho na vida graças ao Chacrinha, foi para lá para reverenciá-lo.
E o filho, Leleco Barbosa, destaca que Chacrinha vive até hoje na imaginação dos brasileiros.
É uma coisa marcante que você vê, vai fazer 29 anos, fez agora 29 anos que ele se foi, e a imagem dele continua viva no coração do povo brasileiro.
O Abelardo Chacrinha Barbosa, menino do Nordeste, de Surubim, de Caruaru, de Campina Grande e de Recife, mudou a TV brasileira.
Não modifiquei, não. Procurei piorar mais ainda. Queria piorar no bom sentido, né? Ô, oh, como é que vai? Vai bem? Ô, Terezinha?
Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa.
Reportagem especial, Roda e Avisa, Chacrinha 100 anos. Uma produção Rádio Senado. Reportagem e redação, Marina Domingos e Rodrigo Rezende. Apresentação, Gesiel Carvalho. Locução, Rodrigo Rezende. Edição, Leila Herédia. Trabalhos técnicos, André Menezes e Josevaldo Souza. Os áudios da entrevista de Abelardo Chacrinha Barbosa foram retirados de entrevista concedida ao Museu da Imagem e do Som de São Paulo em 1980. Entre em contato com a Rádio Senado. Nosso e-mail, radio@senado.leg.br. Nosso WhatsApp, 61 98611 9591. Aquele abraço!
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.